pessoal! Hoje, no nosso terceiro episódio, eu vim falar sobre como a internet pode nos influenciar de uma forma negativa. A gente sabe que a tecnologia ela tem evoluído de uma forma impressionante ao longo da história. Ela tem aí nos ajudado a termos uma praticidade no nosso dia a dia. A gente tem tido aí uma velocidade de informações muito grande. A gente está conseguindo aí se manter informado em pouco tempo, né, sobre diversos fatos que acontecem ao nosso redor ou em qualquer lugar do mundo. E além disso, a gente tem visto aí cada vez mais um número muito grande de pessoas conectadas nos seus aparelhos telefônicos, né, conectadas nas suas redes sociais. Então, assim, a internet, ela tem sido uma ferramenta fundamental pra gente, ela tem facilitado a nossa vida, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Nesses dias de quarentena também, ela tem sido uma ferramenta muito importante, porque além dela tá proporcionando um grande número de informações sobre o coronavírus, sobre como a gente pode estar se prevenindo, ela também tem possibilitado a gente a ter algum tipo de contato social, seja com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente tem conseguido, então, realizar essa troca de mensagens, a realizar chamadas de vídeo. Então, ela tem sido, assim, fundamental, ela tem sido muito importante para as nossas vidas. Mas e quando a internet não tem trazido benefícios para a nossa vida? Então hoje eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos aí visto uma mudança muito grande na forma como as famílias têm se relacionado. Hoje ninguém mais senta para conversar, por exemplo, para trocar ideias, para discutir sobre algum problema, por exemplo. Mas pelo contrário, cada vez mais a gente tem visto assim, as famílias se distanciarem, né? Hoje a gente está mais preocupado em manter um contato social, a se expor nas redes sociais, do que até mesmo a ficar perto, próximo dos nossos familiares. E isso tem sido aí um grande problema para a nossa vida e que muitas vezes a gente não tem parado para refletir sobre. Outra questão muito importante que eu queria estar falando um pouquinho é em relação às crianças, né? Muitos pais aí com a correria do dia a dia, né? Com uma vida dupla, né? Uma jornada dupla de trabalho. A gente tem trabalhado aí o dia todo e quando chega em casa tem diversas tarefas para serem realizadas e muitas vezes pela praticidade, esses pais, eles têm usado o aparelho celular, têm usado a internet como uma forma de estimulação, né? Uma forma de distração desses filhos. E muitas vezes têm esquecido das brincadeiras com as crianças. E hoje eu queria falar para vocês da importância dessa brincadeira. O brincar, a brincadeira, ela é fundamental para o desenvolvimento tanto das aptidões físicas como as aptidões mentais dessa criança. Então, é através da brincadeira que a criança ela consegue estabelecer os vínculos sociais com as pessoas, que ela descobre a sua personalidade, que ela aprende a viver em sociedade. Quando a criança ela brinca, por exemplo, de casinha, ela já começa a aprender sobre as atividades de vida diária. Então, o que seria isso? Ela começa a aprender sobre a importância de ajudar na organização da casa, sobre a importância de guardar os brinquedos, de dividir os brinquedos com as outras crianças, a dividir os brinquedos com o irmão, né, com o primo. Então, assim, esse brincar é fundamental para a vida de uma criança. Tem um documentário muito interessante na Netflix que se chama O Começo da Vida. E vários especialistas, eles enfatizam que as interações humanas no início da vida são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança, que também vai refletir durante toda a vida. Então, várias pesquisas, elas apontam que o desenvolvimento de uma criança envolve tanto os aspectos hereditários como a experiência. O que seria isso? Embora essa criança ela seja fortemente influenciada pela hereditariedade, pelo fator genético, a estimulação parental, a educação, a influência dos amigos e outras variáveis, elas também afetam esse desenvolvimento. Então, você pai, mãe, não deixe de estimular seu filho. Que você possa priorizar as brincadeiras com jogos, com brinquedos, estimular a leitura, né? Vocês lerem algum livro juntos, porque esse estímulo, né, é fundamental para o desenvolvimento da criança. Outro ponto muito importante que eu queria estar falando hoje é em relação às redes sociais. Hoje a gente percebe um número muito grande de publicações, né? Essas publicações disseminando aí como se a vida fosse perfeita, uma vida sem problemas, uma vida cheia de viagens, de consumismo. E além disso, a gente tem aí uma exposição muito grande do corpo, né? De um corpo magro, sem marcas, sem defeitos. Porém, a gente sabe que essa é uma realidade que não existe. Mas mesmo assim, as pessoas elas começam a se sentir frustradas, porque tudo isso está fora da realidade de vida, está fora da nossa realidade. E a mídia há anos ela tem pregado a ideia de que a magreza é sinal de beleza, né? Que a magreza é sinal de saúde. Porém, nós temos aí visto um aumento muito grande de uma ditadura de um corpo magro cada vez maior. E com isso, muitas pessoas elas têm aí perdido o prazer de viver. Elas se sentem inconformadas com a forma física, elas passam a controlar os alimentos que elas ingerem, né? Tudo isso para não engordar. E isso gera aí uma escravidão, né? Uma vida frustrada, uma baixa autoestima. Elas não conseguem se aceitar como elas são. E essa frustração, essa insatisfação, ele tem afetado principalmente aí os adolescentes, né? Que podem aí apresentar uma baixa autoestima ou até mesmo um determinado transtorno de imagem, né? Os transtornos como, por exemplo, a anorexia e a bulimia. Na anorexia nervosa, o paciente ele tem uma imagem corporal distorcida. A pessoa ela não consegue ver o seu corpo como ele realmente é. E mesmo assim que essa pessoa esteja abaixo do peso, essa pessoa ela não consegue enxergar. Ela sempre vai achar que ela está acima do peso. E então essa pessoa ela começa a fazer uso indevido de laxantes, de diuréticos. E começa aí a ter a prática de exercícios físicos de forma exagerada. As pessoas diagnosticadas com bulimia nervosa, é o contrário. Elas passam a comer em grande quantidade, mas depois aí elas se sentem frustradas, culpadas, e aí elas passam a praticar, a forçar o vômito, né? Além também de estar fazendo uso de laxantes e de diuréticos, né? E exercícios também, prática de exercícios indevidos, uma prática excessiva. É claro, gente, que a ideia de que o transtorno de alimentação ela é resultado de uma pressão cultural para ser magro, ela é muito simplista. A gente tem aí os fatores biológicos, os fatores genéticos, a história de vida dessa pessoa que pode influenciar no desenvolvimento de algum transtorno de imagem. Mas as redes sociais, elas podem sim ajudar a potencializar esse risco. Eu queria deixar com vocês também nesse episódio um versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Que vocês lembrassem que Deus, ele pensou em cada detalhe quando ele te criou. Você foi feito à imagem e à semelhança dele. Então, não fique se comparando a ninguém, né? Cada um tem a sua particularidade e você é único para Deus. Então, não precisa ir estar se comparando, se sentindo frustrado, com baixa autoestima. Pelo contrário, você é lindo e foi planejado por Deus da maneira que você é hoje. Concluindo o nosso podcast de hoje, pessoal, a internet, ela é uma ferramenta super importante. Ela tem facilitado a nossa vida de diversas maneiras, né? Ela tem aí nos ajudado em vários aspectos. Porém, se ela tem se tornado um problema para você, se ela tem afetado as suas relações sociais, suas relações familiares, tem gerado aí um distanciamento social, tem gerado uma baixa autoestima, talvez, então, seja a hora de você repensar sobre seus hábitos. Talvez até diminuir o uso das redes sociais, selecionar quem você segue nas redes sociais, tá verificando aí quem tá te influenciando e tá fazendo aí essas mudanças nesses aspectos. E é claro, se você achar necessário, se você achar que tá grave, procurar então ajuda até mesmo de um profissional, né? Um profissional qualificado para tá te ajudando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que isso possa ajudar vocês a refletirem um pouquinho sobre e também tá ajudando vocês a pensar sobre o que podem tá mudando aí na sua vida, no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, então, estar ouvindo o nosso próximo podcast. Até mais!